Negodrama. Entre o sucesso e a lama. Dinheiro, problemas, invejas, luxo e fama. Negodrama. Cabelo crespo e a pele escura. A ferida, a chaga, a procura da cura. Negodrama. Tenta ver e não vê nada. A não ser uma estrela longe, meio ofuscada. Sente o drama do preço e da cobrança. No amor, no ódio e na insana vingança. Negodrama. Eu sei quem trama e quem tá comigo. O trauma que eu carrego para não ser mais um preto fudido. O drama da cadeia e favela. Túmulos, sangue, sirenes, choros e velas. Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia, que sobrevive minhas ordens e covardias. Periferias, vielas e cortiços. Você deve estar pensando que você tem a ver com isso. Desde o início, por ouro e prata. Olha quem morre, irmão, veja você quem mata. Recebe o mérito da farda que pratica o mal. Ver pobre, preso, morto, já é cultural. Registros, histórias, escritos, não é conto nem fábulas, lendas ou mitos. Não foi sempre dito que preto não tem vez? Então, olha o castelo, irmão. Foi você quem fez, ô cuzão. Eu sou irmão dos meus trutas de batalha. Eu era carne, agora eu sou a própria navalha. Tintim, um brinde pra mim. Eu sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias. O dinheiro tira o homem da miséria, mas não pode arrancar de dentro dele a favela. São poucos que entram em campo pra vencer. A alma guarda o que a mente tenta esquecer. Eu olho pra trás e vejo a estrada que eu trilhei, mocó. Quem teve lado a lado e quem só ficou na bota. Entre as frases, fases e várias etapas do quem é quem, dos mano e das minas fracas. Negro drama de estilo, pra ser se for, tem que ser. Que se temer é milho. Entre o gatilho e a tempestade, sempre a provar que és um homem, não um covarde. Que Deus te guarde, pois eu sei, ele não é neutro. Ele vigia os ricos, mas ambos que vêm do gueto. Eu visto preto por dentro e por fora. Guerreiro, poeta, entre o tempo e a memória, ora. Essa estrada eu vejo dólares e vasos que late. Falo pro mano, não morra, mas também não mate. O tic-tac não espera vejar um ponteiro. Essa estrada é venenosa e cheia de morteiro. Pesadelo é um elogio. Pra quem vive na guerra, a paz nunca existiu. Num clima quente, a minha gente sofreu. Eu vi um pretinho e seu caderno era um fuzil. Negro drama.
Começamos assim com o seu Jorge, porque este menino também faz hoje anos, faz 53 anos. Gravo sem microfone, com o microfone do computador, portanto eu espero que vocês consigam ouvir-me nas melhores condições. No máximo eu diria vão ouvir com a ventania aqui de Vila Nova de Mil Fontes, que é onde eu estou a passar uns diazinhos de férias, muito tranquilo. E bons dias que estão aqui a ser passados, mas não poderia também... Não posso deixar de escrever e de gravar um podcast quando tenho algum tempo para o fazer. Ouvimos Seu Jorge, foi um poema escrito pelos Racionais, chamado Negro Drama, e é pesado, não sei se concordam comigo, mas sim, é uma voz de todos os negros, aqui escrita pelos Racionais, na sua voz de Seu Jorge. Eu lembro-me de o ouvir declamar este poema no Pavilhão Atlântico, hoje Altice Arena, e foi um momento profundo e nunca mais o esqueci. Não o esqueci porque também, naquele momento, de pura reflexão e partilhado por Seu Jorge, por ser tão impactante, tão duro, tão forte, houve na plateia quem achasse que fazia sentido assobiar aquele momento. Aquele momento de pausa, sem instrumentos, só com voz e bem pausado, contrastava, de alguma forma, com as músicas ritmadas e alegres de Seu Jorge, que ele havia cantado até então. E algum público que assobiou incomodou-se com a partilha de uma realidade que aquela pessoa que assobiou não vive, nunca viveu e acredito que nunca viverá. Quem estava no palco é um senhor que nasceu na favela, começou a trabalhar aos 10 anos, porque a vida assim exigiu, perdeu o irmão numa chacina na favela, foi morador de rua e cantava nos bares para ganhar comida e não passar fome. O privilégio que é ouvir algo de um rapaz que conhece a dura realidade profunda de um negro no Rio de Janeiro e quer partilhar os seus dramas não foi suficiente para um caralho daqueles assobiarem e se calarem com os assobios. Não foi suficiente. Aquele cliente estava incomodado. Queria alegria, não queria monotonia, queria vida, não queria morte, não queria dramas. E assim assobiou, continuando burro, ignorante e chumbando na cadeira de empatia. Sei que não vais ouvir isto, Seu Jorge, mas peço desculpa. é o mínimo que se pode fazer depois de um momento triste, como aquele que se passou naquele concerto. Se foi pesado esta parte, acredito que tenha sido, mas tinha que partilhar convosco. Pá, não me assumi desse lado, vamos continuar aqui o episódio para dar os parabéns a outro menino que faz anos hoje. Acho possivelmente que é o cromo mais antigo a ser colado nesta rúbrica. Este menino nasceu em 1895, chama-se Santiago Bernabéu y Este. Faria hoje 128 anos. Mas quem é que quer viver até aos 128 anos? Só se for louco. Isto é um autêntico inferno e, portanto, quanto mais anos, pior. 128 anos é muito tempo. Tanto tempo que vejam bem o que acontecia na altura, em 1895. No ano, por exemplo, em que se criou o Mintonette, em Massachusetts. Eu sei que, sem dizer isto com qualidade, esperei episódios atrás de episódios para poder dizer Massachusetts com grande qualidade, que é o que hoje se conhece por voleibol, o Mintonette. O engenho diesel, que é o que nos permite hoje em dia ter instrumentos que funcionem a diesel, foi patenteado neste ano. Ainda se prendia por homossexualidade. Oscar Wilde é preso por gross indecency, ou atos indecentes, nos quais incluíam, de modo privilegiado, as relações entre pessoas do mesmo sexo, ainda que adultas e consensuais. Cumprida a pena, eram trabalhos forçados, a que Oscar Wilde foi condenado, foi libertado em 1897. Oscar Wilde partiu, para o exílio em Paris, totalmente falido, solitário e fisicamente destroçado. Aí viveu, ajudado por amigos, morando em hotéis baratos, até à sua morte, em 1900, aos 46 anos. Foi inicialmente enterrado como indigente. E ainda durante o julgamento, a sua família abandonara a Inglaterra com destino à Suíça, onde os seus filhos tiveram o sobrenome Wilde substituído por Holland para fugir da desonra. Ninguém até então tinha sido tão amplamente identificado enquanto homossexual. Ele abertamente disse às entidades inglesas que sim, que era homossexual e que se assumia como homossexual, e portanto acaba por ser a primeira grande personalidade a identificar-se como homossexual e definindo-se este início como a consciência homossexual, e portanto diria-se que Oscar Wilde foi o primeiro moderno homossexual. Para além disso, também foi onde houve a primeira corrida automóvel na história, Paris-Bordeaux e de volta a Paris. São também criados clubes de futebol, vejam bem, ao tempo que isto aconteceu. Shelburne FC, irlandês, e o grande Mengão, o Flamengo. Para além disso, descobre-se também uma radiação chamada raio-x, e Alfred Nobel escreve o seu testamento e últimos desejos e pede que, após a sua morte, sejam galardoadas e premiadas grandes descobertas científicas e enaltecidos notáveis movimentos sociais. Portanto, uma série de acontecimentos que decorreram neste ano em que nasceu Santiago Bernabéu. Algumas coisas mudaram desde então, algumas só, mas uma é inegável. E mudou mesmo muito. Foi o Real Madrid, e seria impossível falar de Santiago Bernabéu e não falar deste clube madrileno. Certamente que já ouvimos centenas de vezes este nome, Santiago Bernabéu, o cromo que falo hoje, por causa do estádio, porém, sem sabermos realmente quem foi este senhor e qual a sua importância para um dos maiores clubes do mundo, se não mesmo o maior clube do mundo. Ele nasceu em Albacete, mas muito novo foi para Madrid com a família. Começou a praticar futebol, na altura, diga-se a verdade, era mais para manter o vigor e a forma física, está tudo bem com isso, mas chegou inclusivamente a profissional e era um avançado com fardo de gol, fez muitos golos com umas estatísticas bem apelativas e foi mesmo capitão do Real Madrid, na altura ainda chamado Madrid FC. Só mudou em 1920 para Real Madrid. Curiosamente, neste ano, 1920, o menino Santiago foi para o Atlético de Madrid, porém só jogou um jogo. A traição foi curta. Regressou em 1921. Apesar dos seus registros como futebolista serem muito interessantes, foi como presidente que deixou o seu nome bem gravado na estrutura e nas paredes do Real Madrid. É o presidente até hoje mais tempo no leme do clube. Foram 34 anos e meio. Florentino, para vocês terem um meio de comparação, vai fazer agora 14. Santiago Bernabéu começou as suas funções em 1942, no dia do meu aniversário, vejam bem, no dia 15 de dezembro. 1943, voltamos este ano, foi um ano especial para o futebol espanhol, não haja dúvidas sobre isto. E vou contar-vos a história do porquê de achar que 1943 seja um ano tão especial e importante para o que ainda conhecemos hoje do futebol espanhol. Começa tudo na história da Copa del Generalíssimo, era a Copa del Rei, mas estando em contexto franquista, pós-guerra civil. No contexto ditatorial, o general Franco fez questão de aproveitar e reatribuir alguns nomes, mudar o branding da competição, e achou que esta competição ficaria melhor com o seu cognome, o Generalíssimo. Foi muito atencioso da sua parte. Neste ano, em 1943, a meia-final jogou-se entre Real Madrid e Barcelona. Agora caiu ali alguma... Não, acho que foi uma carrinha com material de construção a passar uma lomba. Bem, mas vocês percebem. Jogou-se entre Real Madrid e Barcelona. É importante dizer que ambos os clubes estavam destruídos no pós-guerra civil, que decorreu entre nacionalistas e republicanas. Venceram os nacionalistas, venceu o regime franquista. E o Barcelona era claramente um clube antifascista. Aliás, a comunidade catalã era, na sua generalidade, antifranquista. A verdade é que o catalão era silenciado na sua vida comum e nas suas tradições. Só para terem uma ideia, o emprego era limitado para catalães, adiada a festa catalã era proibida de ser celebrada, canções catalãs eram reprimidas e a própria bandeira catalã também era proibida de ser hasteada. Durante a Guerra Civil, o Estado Sportiu Júpiter, era o estádio do clube de Barcelona na altura, antes de ser Camp Nou, era um ponto de encontro das forças anarquistas. Os militares libertários levavam armas dentro de bolas de futebol do Barcelona, as tribunas do estádio eram um armazém clandestino de armas, portanto era ali o centro, de alguma forma, um centro antifranquista durante a Guerra Civil. E este espírito estava vivo ainda em 1943, nesta meia-final. O Barcelona recebe os madrilenos e é uma excelente oportunidade para que dentro de um campo de futebol se faça justiça. E verdade seja dita, dentro de um estádio, somos um só, é mais difícil identificarem-nos, portanto nós acabamos por moldar ali numa consciência coletiva e poder de alguma forma reivindicar algumas coisas que cá fora, fora do campo, não podemos fazer. A verdade é que estamos no meio de um espetáculo de futebol e portanto conseguimos escapar às autoridades. Gritos de revolta ouviram-se contra Franco nesta meia-final, assobios ao hino espanhol, inclusivamente, e, a primeira mão, o Barcelona vence por 3-0. O Real Madrid contestou esta vitória e disse que os 3 golos não deveriam ter acontecido e que o árbitro teve um papel direto no resultado. No jornal La Marca dizia-se que quem voltasse a fazer aquele tipo de comportamentos iria ser devidamente responsabilizado e condenado eventualmente. Para a segunda mão, os adeptos catalães foram proibidos pelo Estado, pelo regime, de viajar para Madrid para assistir ao jogo. Conta-se que aquele jogo foi um autêntico inferno, das bancadas para dentro. Gritava-se vermelhos, separatistas, arremessavam-se objetos, pedras, o ambiente era muito pesado. A certa altura, um elemento que esteve nesse jogo disse que o guarda-redes nem queria estar na baliza e não estava confortável, tendo em conta a quantidade de objetos que eram lançados das bancadas. Benito, um jogador do Barcelona, foi expulso aos 31 minutos numa falta que, segundo consta, muito banal. Estava tudo desenhado para que o Real vencesse e realmente venceu por uns expressivos 11-1. Pois bem, 11-1 foi uma grande derrota para o Barcelona. Mas porquê é que eu trago esta história deste jogo para aqui? Porque este acontecimento foi grave. Todo este tumulto no futebol era algo que estava a mexer com Franco e, de alguma forma, era uma reivindicação de algo que Franco não queria, que era novamente a ressurreição dos republicanos. Então ordena que os presidentes dos dois clubes, de Barcelona e do Real, sejam demitidos. E agora é que vem o problema na história e eu não me vou atravessar. Não contem comigo para isso. Eu só tenho a certeza de uma coisa, a outra não tenho tanto. Vou começar pela que eu tenho certeza. Josep Vendrell foi colocado por Franco no comando da presidência do Barça. Está escrito no site de Barcelona que foi um elemento militar do regime franquista que foi colocado diretamente na equipa de Barcelona para controlar o clube e os seus adeptos e, de alguma forma, controlar ali o que se passava na Catalunha. Durante estes anos, durante alguns anos, aliás, este Josep Vendrell fez parte do grupo militar espanhol franquista, lutou nas forças militares pró-franquistas na Guerra Civil e, portanto, era claramente um apoiante de Franco. Do lado do Real Madrid, foi para a presidência alguém que também lutou na guerra por Franco. Fez parte desse grupo militar franquista. Chama-se Santiago Bernabéu. Porém, neste caso, e não me vou atravessar, não há nenhuma evidência que foi Franco que ordenou que fosse ele o escolhido. Mas uma coisa é certa, é muito curioso que dois presidentes tenham sido demitidos na mesma altura, passado pouco tempo também em simultâneo, terem sido eleitos dois ex-militares franquistas para o Barcelona e para o Real Madrid. Acredito que vocês também concordem comigo. Sobre este jogo de 1943, É importante também destacar que nasceu assim o El Clássico. Antes deste jogo não havia rivalidade. Passou a haver. Tirando este background todo, vamos conhecer mais sobre a grande obra de Santiago Bernabéu no clube madrileno, que começa precisamente depois deste momento de cisão e de ação de Franco. Os objetivos do presidente eram muito bem definidos e esclarecidos. Ele queria criar o melhor clube do mundo. E para atingir este objetivo, ele tinha que criar um novo estádio para também financiar os melhores jogadores com os lucros da bilheteira e desta forma criar uma reorganização nas estruturas e promover o profissionalismo a todos os níveis. Não foi só no futebol, também foi no basquete e a nível internacional também teve um grande reconhecimento em todos os sentidos e noutras modalidades. Para reconstruir o estádio, Santiago Bernabéu, que viu o seu clube totalmente destruído depois da Guerra Civil, ele diz que não tinha forma de contar com o Estado. Ele diz que não houve financiamento do Estado franquista. É um dos pontos que contraria e que houve uma discussão recente entre o Barcelona e o Real Madrid, com algumas trocas de acusações de quem é que era o clube do regime. A verdade é que este ponto é assinalado pelo clube do Real Madrid, dizer que não tiveram financiamento do Estado. A verdade é que, e há um documentário que fala sobre isso, de um jornalista espanhol que diz que o Estado foi construído num tempo recorde, quando era financiado por entidades individuais, por patrocinadores, e se assim fosse, demoraria mais tempo. A verdade é que foram 4 anos apenas, e por isso é uma das razões por se achar que Franco teve papel nisto e financiou, nem que de forma secundária e através de outras entidades, financiou a construção do maior estádio de Espanha. A verdade é que, ao mesmo tempo, também havia o Atlético de Madrid, que esse sim foi diretamente financiado pelo clube, pelo regime franquista, e que houve aparentemente favores do ditador Franco no clube do Atlético de Madrid. E Bernabéu, Santiago Bernabéu, diz que o que Franco fez foi aproveitar-se do Real Madrid e nunca deu nem sequer 5 cêntimos, ou 5 centavos, ou 5 pesetas para o clube madrileno. Existe aqui uma série de teorias contraditórias, teorias que apontam que o Real Madrid tenha sido ajudado pelo regime franquista, há outros que não, dizem que não foi tão linear quanto isso. A verdade é que acredito que Franco, como qualquer ditador, tentava-se aproveitar daqueles que estavam melhores. E a verdade é que o Real Madrid estava muito bem, portanto, talvez tenha tentado projetar um clube que já estava com saúde desportiva e em algum momento tenha-se apoiado nos ombros do Real Madrid. Agora, se ajudou ou não, é uma discussão bem mais ampla do que esta que estou aqui a falar, mas que tem que ser aqui descrita. Para além de também criar todas essas condições para o profissional, para o futebol profissional, criou também uma cantera, a La Fábrica, começou em 1953 e que tinha o objetivo de criar os melhores jogadores dentro de Madrid. Para além disso, tinha também uma visão muito clara sobre o que é que queria para o clube, no sentido de ir buscar os melhores jogadores, independentemente de onde eles viessem. Um dos casos é Alfredo Di Stéfano, que consta quando Santiago Bernabéu ouviu, disse: "Eu quero este jogador, não me importa o custo, este argentino tem que jogar em Madrid." Talvez neste regime, nesta frase, tenha sido criada a cultura dos galácticos que o Real Madrid tanto gosta e que é quase como um embaixador quando se fala em contratações de alto gabarito. Por outro lado, também Santiago Bernabéu teve um papel importantíssimo na criação da Liga dos Campeões. Ele, com Gabriel Annaud, um jornalista francês, e Bendringham, Gustavo Sebes, criaram essa tal Copa Europeia para fortalecer o futebol europeu e galvanizar também as competições europeias, e portanto foi outro dos grandes marcos e conquistas de Santiago Bernabéu. Ele disse que a camisola do Real Madrid era branca, pode ficar cheia de lama, de suor ou mesmo sangue, mas nunca com vergonha. Santiago Bernabéu foi sem sombra de dúvidas o maior presidente da história do Real Madrid. fez algo por um clube que muito poucos outros presidentes tenham feito por um clube também. Foi um visionário no que ao futebol diz respeito, profissionalizou, criou estruturas, tinha uma visão a longo prazo, talvez já sabendo que iria ficar tanto tempo, não sabemos. A verdade é que só saiu do seu posto quando faleceu vítima de cancro. A sua filosofia ainda hoje é bastante presente na cultura madrilista e, portanto, damos hoje os parabéns a este grande presidente do Real Madrid que tanto ofereceu a um dos maiores, se não o maior clube do mundo. Posto isto, parabéns, caríssimo Santiago Bernabéu. Espero que tenham gostado do episódio. Estive a gravar alguns recentes que gostei, portanto, dei uma saltada lá. Já sabem onde é que têm que acompanhar a caderneta, fundamentalmente no Instagram, caderneta.de.cromos. Sigam por lá que estão sempre histórias a ser partilhadas. Obrigado por terem ouvido, sinceramente. Fico muito feliz que tenha uns moldinhos desse lado. A qualidade de som não está perfeita, peço desculpa por isso, mas são as condições possíveis para poder dar os parabéns a Santiago Bernabéu. Portanto, é isso. Obrigado mesmo do fundo do coração por me ouvirem. Um abraço para vocês, sejam felizes e adoro-vos, está bem? Tchau, tchau.